Iniciando mais um programa informativo da Câmara Municipal de Constantina, na apresentação, esse amigo de vocês, Patrick Savaris. Hoje, sábado, 1º de junho de 2024. No programa de hoje, vamos conversar com o vereador Gelson Polacchini e com o presidente da Casa Legislativa, o vereador Ângelo Guarese. Vamos conversar agora com o vereador Gelson Polacchini.
Bom dia, Patrick. Bom dia ao presidente Ângelo. Bom dia a toda a comunidade constantinense. E é um prazer estarmos aqui para participarmos mais uma vez das informações do Poder Legislativo de nosso município.
Vereador Polacchini, na segunda-feira foi realizada a 8ª sessão ordinária do ano, onde foram apreciados, votados e aprovados importantes projetos.
Com certeza, Patrick, é importante nós colocarmos também da sessão, daquilo que foi votado, vários projetos, mas eu quero destacar um, que é o projeto de lei número 53, onde o município firmou um termo de cooperação mútua com o judiciário aqui do nosso município, da nossa comarca, até porque o judiciário, ou seja, o Fórum de Constantina, há muito tempo vem pedindo para a nossa administração fornecer um funcionário, uma pessoa capacitada para ajudar nos trabalhos do Fórum da nossa comarca, sabendo que, mesmo que o município de Constantina cede este funcionário, estará também servindo os outros municípios que fazem parte da nossa comarca. Então, nós votamos com certeza a favor, todos os vereadores, foi aprovado este projeto por unanimidade, até porque este servidor do poder municipal que vai lá para o fórum tem que ser uma pessoa qualificada, concursada e que esteja preparada no administrativo. Então, por isso que a gente aprovou e, com certeza, a gente não tem o dia que essa pessoa vai iniciar os trabalhos junto ao Fórum aqui de Constantina, mas que a gente, com certeza, todos os vereadores aprovaram e sabemos o quanto vai ajudar também para poder agilizar também os trabalhos, processos, a parte administrativa do Judiciário aqui de Constantina.
Na segunda-feira também foi realizada a reunião do Conselho Agropecuário.
Com certeza, Patrick, aos ouvintes também, principalmente aos munícipes aqui de Constantina. Então, na última segunda-feira, na sala de reuniões do sindicato, o Conselho Municipal Agropecuário reuniu os conselheiros, principalmente foi convidado os representantes das comunidades do interior, mas também as entidades que fazem parte, as cooperativas que estiveram presentes também, a Imater, o sindicato, a própria Câmara de Vereadores, eu participei lá também representando o Poder Legislativo, e para também fazer uma avaliação junto com o responsável da Defesa Civil, que é o chefe de gabinete, que é Aurélio Rossini, participando também o presidente hoje, que é o Rogério Fassini, que é o secretário da Agricultura, e demais entidades presentes, como eu já mencionei. Para fazer uma avaliação sobre também a catástrofe que prejudicou aqui o nosso município, daquilo que foi feito até agora, daquilo que está para fazer e como está também o andamento da busca de recursos para poder atender nossos agricultores, principalmente, até porque o estrago maior foi no interior do município. Então foi feita uma avaliação e, vamos dizer assim, uma reunião muito produtiva, até porque todos os agricultores, os representantes das comunidades colocaram também dos problemas de cada local, de cada localidade ou de cada região, como também está desde o dia 2 de maio que aconteceu, que começou a questão das enchentes, e até hoje como é que está. Então, com certeza, o pessoal da administração, juntamente com o Conselho Agropecuário, foram anotando também aquilo que falta dar atenção especial. E com certeza, né, agora, com esses dias de sol que está dando durante esta semana, o pessoal já estão trabalhando, reiniciar os trabalhos ainda na terça-feira para poder socorrer rapidamente aonde é mais prioridade. Então, nós vimos de suma importância esta reunião, agradecer todos os conselheiros que se deslocaram na última segunda-feira, baixo de garoa, Patrick, frio, e participaram. Então, queremos agradecer, sim, a colaboração de todos e pedimos que as pessoas continuem colaborando, até porque, até se normalizar, a gente sabe que não vai ser de um dia para o outro ou de uma semana para outra. Então, a gente sabe que vai demorar uns dias para recuperar tudo isso que foi estragado, mas com calma, com cautela, com certeza tudo vai ficar ao normal.
Na sexta-feira foi realizada uma importante reunião lá na linha Alto Paraíso, onde os vereadores também estiveram participando.
Com certeza, Patrick, isso foi lá no dia 24, né, na última sexta-feira passada. Então, o Poder Público, juntamente com o pessoal do Legislativo, os vereadores que puderam participar estiveram presentes com as comunidades da Sanga das Pedras, do Alto Paraíso, da linha escolar e da linha Bonfante. Para quê? Para lançar aquele programa de melhoramento das estradas gerais do interior. Então, tem o recurso já disponível para poder padronizar as estradas e, com certeza, a administração municipal, juntamente com as secretarias competentes, vão iniciar os trabalhos naquelas estradas que mais necessitam de ser recuperadas. Então, foi avaliado aquelas estradas que precisam ser priorizadas, que mais foram danificadas nessas enchentes. Com certeza, eu não pude estar presente, mas conversando com os colegas vereadores, com os próprios secretários que lá estiveram, os agricultores, as comunidades, agraciaram isso com muito entusiasmo para poder ter uma estrada melhor, porque isso vai ser recuperado a questão de cascalho, de bueiros, alargamento, onde for necessário. Não é que vai ser estragado lá as lavouras ou dos agricultores, não. É padronizar a estrada, até porque a lei permite, ela tem 7 metros de largura e mais 2 de faixa de domínio. Então, com certeza, ela vai ser alargada, ela vai ser planejada para que qualquer chuva ali não estrague a estrada, para que tenha sempre uma estrada boa para deslocar a questão da produção. E a gente sabe, todas as estradas gerais do interior, o fluxo é muito grande de máquinas, de caminhões, de tratores, de veículos, enfim. Nós sabemos o quanto elas são importantes. E como tem o recurso já disponível, são 60 quilômetros de estradas do interior que vão ser modificados ou melhorado, padronizado, para poder ter uma estrada melhor, então, para o município. Então, com certeza, agora vai ser as primeiras, e a gente vai ver como é que vai no andamento desses trabalhos. Vai ser com empresas terceirizadas, porque a própria administração, Poder Público, não tem condições de atender esse tipo de trabalho. Então, já tem o recurso para poder terceirizar e já tem a empresa que vai fazer essas estradas.
No início aí das fortes chuvas, o município de Constantina, assim como os demais municípios do Rio Grande do Sul, entraram em situação de calamidade pública, sendo depois revertido para a situação de emergência. Explica um pouco aqui para a comunidade essa situação.
Com certeza, Patrick, o Ângelo também, que acompanhou esses trabalhos também na questão do decreto, quando nós iniciamos o município, através da Defesa Civil, encaminhou, ele foi reconhecido prontamente como calamidade pública, mas em função de ter vindo mais catástrofe, mais enchente, prejudicando mais ainda outros municípios, o nosso município, na verdade, ele foi desenquadrado de calamidade pública, ele passou a ser enquadrado como situação de emergência, porque no Rio Grande do Sul, e é de conhecimento de todos, muitos outros municípios foram muito mais castigados. Aí, então, o nosso passou a ser enquadrado como situação de emergência. O que que aconteceu com isso? O município já tinha nos cofres públicos R$200 mil que podia gastar para recuperação de estradas, de qualquer dano que teria acontecido no município, mas em função disso, do governo estadual dar uma analisada, inclusive com a Defesa Civil visitando os municípios, o nosso município, então, agora devolve esses 200 mil para que a Defesa Civil repasse para aqueles municípios que estão em calamidade pública. E nós, na reunião do Conselho Municipal Agropecuário, então, o Riel, que é o da Defesa Civil, colocou, então, para os presentes, e nós entendemos isso, e eu acho que é certo fazer isso, até porque outros municípios precisam muito mais que o nosso, e o nosso já tem também outros recursos que possam estar atendendo o município. Então, com certeza, temos agora as pontes que vão ser construídas. Também já tem aprovação de plano de trabalho de outras pontes que foram destruídas, que foram prejudicadas, e com certeza, com o decorrer do tempo, vai ser reconstruída todas essas pontes. Então, por isso que a gente gostaria de pedir aos agricultores, pedir a todas as pessoas, os munícipes do nosso município, que tenham calma, que tenham cautela, e nós sabemos do empenho das pessoas que estão cuidando desse trabalho, junto à Defesa Civil, no Estado, e junto à Defesa Civil também no Governo Federal. Então, precisamos sim de um pouco de calma e de cautela, até porque se nós acompanhar os municípios, inclusive de pessoas, de vereadores, de voluntários, de secretários que estiveram visitando os outros municípios lá na Serra, lá na região metropolitana, muito mais prejudicado que nós. Então, acho que agora é hora de nós nos unirmos, nos ajudar para poder ir resolvendo nossos problemas também, mas também não deixar de ajudar aqueles que precisam.
Vereador Polacchini, entrando aqui então na situação dos municípios, o senhor falou durante a sessão uma ajuda aí também para os agricultores vinda do governo federal.
Com certeza, Patrick, quando a gente trabalha, eu digo assim, unido, nós temos a nossa federação também, a FETRAF-ARS, que é a Federação da Agricultura Familiar, juntamente com a CONTRAF Brasil, então os sindicatos, com as federações, com as confederações, trabalham junto aos ministérios, aos gabinetes dos próprios deputados, e também a gente buscou e questionou para que seja revertido recursos com subsídio para os agricultores mais prejudicados. E daí o que acontece? Surge então uma portaria que vai liberar recursos para os agricultores, recursos de Pronaf. Ele tem um limite até R$210 mil para o município que tem situação de emergência e calamidade pública. Então, o que acontece? Tem uma diferença. Os municípios que têm calamidade pública, desse montante que você for financiar, que o agricultor vai financiar, o teto é até 210 mil. Você tem 25 mil de subsídio. Então, quando você financiar, você já vai ter o desconto de 25 mil. Calamidade pública. Os municípios que tiverem situação de emergência, que é o caso do nosso município, vai ter R$20 mil, então, de subsídio, ou, vamos dizer assim, de desconto no financiamento. Por exemplo, se eu financiar R$60 mil nesse Pronaf, eu vou ter R$20 mil de desconto. E se eu financiar os 210 mil, é 20 mil de desconto, é o teto máximo de desconto. Então, essa portaria, ela já foi publicada no Diário Oficial da União, agora a gente está só aguardando para que eles liberem, para que os bancos ou as instituições financeiras comecem a encaminhar esses projetos, vamos dizer assim, de financiamento para os agricultores. O juro ele é normal de Pronaf, só o governo federal vai conceder, então, esse desconto de 20 mil para a situação de emergência e 25 mil, então, para a calamidade pública. Acreditamos que é um dinheiro que vem para poder amenizar um pouquinho. A gente sabe que teve produtores de leite, que perderam animais, que perderam pastagem, que perderam o próprio milho, que seria para silagem. Então, são vários os fatores de prejuízo que aconteceu. Como também isso é na fruta, como também é na soja, como também é em outras culturas, vamos dizer assim, de produção que os agricultores perderam. Então, isso vai impactar com certeza para que as famílias possam se recuperar, vamos dizer assim, mais rapidamente, ou conseguir dar o giro para poder permanecer lá na sua propriedade e tocar em frente aos trabalhos. Bom, Patrick, a gente falou de vários assuntos e a gente, como é que se diz, continua acreditando que nós agora o tempo comece a melhorar, né? Vamos pedir a Deus que esse ciclone chamado de extratropical, que ele suma, que ele não volte mais a prejudicar principalmente o nosso estado do Rio Grande do Sul, até porque as previsões de recuperação estrutural do estado do Rio Grande do Sul não é para prazo pequeno. Isso é um prazo longo, até porque, veja bem, nós temos com várias instituições que estão sem sistema, que está travado, que não está andando. Então, são várias as situações que se encontra o estado do Rio Grande do Sul. Mas o que também nos anima também, Patrick, ouvintes, o próprio Ângelo pode falar também, é a solidariedade de todos os estados do nosso país, como também já ouvimos de outros países também ajudando a recuperar o nosso Rio Grande do Sul. E com certeza o povo gaúcho é um povo trabalhador, um povo que acredita, um povo que tem fé e não vai arredar o pé para isso e vai com certeza se recuperar. Até porque não é só a parte da agricultura, mas tem a parte empresarial, tem a parte industrial, tem várias situações que o governo federal, juntamente com o governo estadual, vão ter que estar socorrendo para poder voltar a máquina a funcionar. Até porque sabemos também, o próprio município nosso vai perder em arrecadação em função dessa catástrofe no Rio Grande do Sul. Então, tudo isso nós temos que avaliar e também nós colaborar para que tudo isso seja normalizado, devagar, mas com os pés no chão e com a cabeça no lugar. Então, é isso que nós pedimos também para toda a comunidade de Constantina, colaborar, vamos nos ajudar. Nós sabemos que aqui também nós temos pessoas que precisam de ajuda, mas se nós olhar lá na frente, tem pessoas, tem famílias sofrendo muito mais que nós aqui. Então, seria isso por hoje, Patrick. Nós gostaria de agradecer, então, a audiência de todos, agradecer a Patrick e a você também, que sempre nos ajuda a levar essa informação aos nossos munícipes. Quero agradecer aqui a parceria do presidente, do Ângelo Guarezzi, que sempre também nos ajuda, nos colabora, nos informa e também nos oportuniza também a participar das atividades da Câmara de Vereadores. Então, um bom final de semana, um grande abraço a todos e que esse sol continue iluminando a nossa terra, a nossa produção, para poder tocar em frente as nossas vidas, o nosso trabalho.
Vamos conversar agora com o presidente da Casa Legislativa, o vereador Ângelo Guarezzi.
Bom dia, Patrick. Bom dia, colega vereador Gelson Polacchini. E bom dia a toda a comunidade que nos acompanha nessa manhã.
Vamos falar dos trabalhos aqui da Casa Legislativa. No mês de maio, tivemos duas sessões ordinárias e uma sessão extraordinária.
Perfeito, Patrick. Começando então pela sessão do dia 13 de maio, a primeira sessão ordinária do mês. E eu quero aqui destacar um projeto que teve maior repercussão aqui na Casa Legislativa, que é o projeto de lei número 49, vindo do Poder Executivo, vindo da Prefeitura, que trata sobre a revogação da Lei Municipal 4329. Essa lei é uma lei de minha iniciativa, que foi apreciada aqui pela Câmara de Vereadores, aprovada por todos os vereadores, foi vetada pelo prefeito, posteriormente foi derrubado o veto aqui na Câmara de Vereadores, também por todos os vereadores, e após isso, em fevereiro deste ano, o prefeito acabou sancionando a lei. É uma lei que trata sobre alguns benefícios fiscais para alguns condomínios particulares no nosso município, trazendo então uma equiparação a esses empreendimentos aos atuais loteamentos que já existem. Adequações no intuito de trazer uma justiça fiscal e tributária para esses empreendimentos que estão desenvolvendo o nosso município. Além disso, a lei ela prevê uma redução de 75% na base de cálculo do ITBI para aquisição de primeiro imóvel. Então, era um benefício bastante importante que trouxemos nesta lei. É uma lei que foi apreciada ainda no ano passado e, como eu disse, foi então sancionada neste ano, tendo a sua vigência, então, a partir de fevereiro deste ano. Desde então, vem se encontrando bastante resistência por parte do Executivo sobre a aplicação ou não desta lei, em decorrência deste ano ser um ano eleitoral e ela ter sido sancionada este ano. Então, o Poder Executivo mandou um projeto com o objetivo de revogar. É importante nós esclarecermos aqui para a comunidade que esse projeto de revogação ele foi rejeitado por todos os vereadores da Casa Legislativa. Ou seja, a lei ela continua em vigor, porque nós entendemos que, pelo fato de nós termos apresentado esta lei ainda no ano passado, ter sido votada no ano passado, ter sido derrubado o veto no ano passado, o prefeito lhe foi omisso em não sancioná-la dentro do prazo legal, sancionando, então, tão somente em fevereiro deste ano, este ano já, ano eleitoral, então, impossibilitando a concessão desses benefícios, tanto para esses condomínios de lotes particulares, então, que são importantes para o nosso município, porque a gente consegue visualizar a expansão e o desenvolvimento que eles trouxeram para a nossa comunidade e também essa conquista importante para aquelas pessoas que estão começando a sua vida, que é a redução de 75% na base de cálculo do ITBI, que é o Imposto de Transmissão, para aquisição dos primeiros imóveis. Então, são benefícios importantes que nós conquistamos e, infelizmente, não estão sendo concedidos pelo Poder Executivo. Bom, a lei ela continua em vigor. Agora, cabe ao Executivo dar uma resposta às pessoas que lá solicitam esses benefícios.
Importante projeto também aprovado na sessão extraordinária do dia 17 de maio.
Exato, Patrick. Então, fizemos uma sessão extraordinária no dia 17, visando dar segurança jurídica para o Executivo, no intuito de autorizar o chefe do Poder Executivo a solicitar, receber e ceder veículos, máquinas, equipamentos para cidades que estão em situação de calamidade pública. Claro que a gente sabe, e nós temos a devida ciência, de que o nosso município ele é deficitário no seu quadro de máquinas, mas existem alguns veículos, sim, que podem ser cedidos para esses municípios que estão sofrendo uma situação que nunca foi vista antes na sua história. Então, nós fizemos uma sessão extraordinária para votar um projeto de lei autorizando o Poder Executivo a ceder, então, um veículo, e foi especificadamente um caminhão-pipa, que foi para a cidade de Mussum realizar lá alguns trabalhos e ajudar, então, na recuperação, na limpeza daquele município que foi devastado pelas enchentes que nos atingiram. Inclusive, eu estive na cidade de Mussum, junto com o vereador Edeval, no dia 22 deste mês, estivemos lá trabalhando, então, ajudando nas residências, em alguns comércios, que, como eu disse, foram devastados pelas enchentes, estavam com muito barro acumulado, então conseguimos fazer a limpeza de algumas residências para poder, então, que essas pessoas que perderam tudo, além de perder o que tinham dentro de casa, também tiveram suas propriedades, suas residências danificadas e nós estivemos lá, então, com uma força-tarefa aqui de Constantina, junto com pessoas do Engenho Velho também, trabalhando fortemente para ajudar e trazer um pouquinho mais de esperança para essas famílias. É uma situação muito triste, mas ao mesmo tempo nos traz um conforto, porque até estava comentando que uma das últimas residências que nós limpamos foi do seu Machado, carinhosamente nós assim o chamávamos, e era um senhor de 76 anos que pela quarta vez tinha sua propriedade devastada. E ele estava emocionado, chegou até mim chorando, nos deu um abraço, agradecendo. Então é uma situação comovente e que nos alegra poder estar estendendo a mão então para essas pessoas que mais precisam. Então, frisando aqui, esse projeto que a gente fez é nesse intuito de ajudar os nossos irmãos gaúchos dentro das nossas possibilidades. É óbvio que nós não íamos tirar máquinas que estavam trabalhando aqui na recuperação, especialmente do nosso interior, que foi também fortemente danificado, e mandar para outro município. Mas as máquinas que estavam ociosas, os veículos que estavam ociosos aqui, com certeza a gente precisa ter esse espírito solidário e ajudar esses outros municípios.
E na segunda-feira foi realizada a 8ª sessão ordinária.
Exato, Patrick. Então, na última segunda, tivemos a última sessão ordinária do mês de maio, onde aqui eu quero destacar alguns projetos que foram apreciados e votados por nós vereadores. O primeiro projeto, então, um projeto que visa firmar um termo de convênio entre o Poder Executivo, a Prefeitura, e o Poder Judiciário de Constantina, onde tem-se por objetivo ceder um servidor efetivo para que atue no Poder Judiciário. Nós sabemos, especialmente nós que atuamos no Judiciário, a alta demanda que tem e, infelizmente, a morosidade. O Poder Judiciário Estadual, infelizmente, por entender da informatização dos processos, acaba sendo bastante restritivo na contratação de servidores para que atuem nas comarcas dos municípios. E é o caso de Constantina, é o caso de Sarandi, onde temos varas únicas e uma demanda altíssima e, infelizmente, os servidores muito empenhados, mas que não conseguem dar conta de tudo isso, de toda essa demanda judicial. E nós sabemos que cada vez mais a nossa sociedade ela está mais judicializada. Muitas das divergências são levadas até o Poder Judiciário para lá serem resolvidas. Então veio esta demanda do Poder Judiciário pedindo então um servidor efetivo para que lá atue. No passado já tivemos outros servidores que também lá atuaram e agora então o Poder Legislativo autorizou o Poder Executivo firmar esse convênio com o Poder Judiciário. Eu não tenho dúvidas que essa servidora que lá irá trabalhar vai ajudar bastante nos serviços do Poder Judiciário. Também votamos na última sessão um projeto de decreto legislativo que regulamenta, no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores, uma lei federal que trata do governo digital. Então, estabelece aqui na Câmara de Vereadores algumas plataformas, alguns serviços ofertados pelo governo federal que vem ao encontro, então, desse governo digital, desses processos de digitalização e desses usos eletrônicos e que são, na verdade, não tão somente o presente, mas também o futuro aí dos serviços públicos. Então, uma importante regulamentação para a nossa Câmara de Vereadores. E, por fim, tivemos também a votação de uma moção de apoio ao Congresso Nacional buscando a anistia das parcelas da dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul com a União. Nós sabemos, nos últimos dias, foi apreciado lá no Congresso Nacional e aprovado a suspensão do pagamento das dívidas. Entretanto, foi tão somente suspenso. Nós sabemos que a suspensão ela ajuda, claro, mas ela não resolve o nosso problema, porque o Estado continua tendo os juros, as correções monetárias acrescidas no montante da dívida. E o Estado do Rio Grande do Sul precisa, mais do que nunca, nesse momento, da anistia total dessa dívida, porque nós sabemos que muito do que se arrecada não volta para o nosso Estado. Inclusive, diga-se de passagem, a grande maioria dos tributos arrecadados no Rio Grande do Sul não voltam para o nosso Estado. São distribuídos entre outros entes da federação. Pequena parte é o que retorna ou fica aqui e assim a gente consegue, então, fazer a gerência dos entes estaduais e municipais. Então, essa anistia nada mais é nesse momento caótico que estamos vivendo, que é uma questão de justiça. Então, esperamos que seja apreciado também. Outras câmaras estão fazendo moções semelhantes e esperamos que o Congresso se sensibilize com a causa.
Vereador Ângelo, fale um pouquinho a respeito das atividades realizadas onde o Poder Legislativo esteve participando.
Patrick, então, nós tivemos nas últimas semanas aí a grata satisfação de receber do Poder Executivo a roçadeira hidráulica, que foi adquirida com recursos do duodécimo da Câmara de Vereadores do ano de 2023. Para explicar para a comunidade, a roçadeira hidráulica, então, é um equipamento que vai acoplado no trator para fazer, então, a roçada, especialmente das beiras de estrada, das rodovias e das estradas do nosso interior, que com o tempo o mato vai crescendo e vai atrapalhando a visão, a traficabilidade e dificultando então tudo isso. Uma demanda antiga da Câmara de Vereadores era a aquisição dessa roçadeira e no ano de 2022 a Câmara de Vereadores já havia repassado para o município de Constantina das suas economias, ou seja, a Câmara ela não utiliza todos os recursos que teria direito. Nós somos uma das câmaras mais econômicas do Estado, então todo final de ano sobra muito recurso no nosso duodécimo. Então, em 2022, já foi repassado R$40 mil para que o Executivo fizesse a aquisição dessa roçadeira e no ano de 2023 foi feito, então, uma adequação no orçamento do município, especificando, então, numa rubrica R$100 mil para que o Executivo comprasse essa roçadeira. Então, ela foi adquirida agora nos últimos dias pelo Poder Executivo com esses R$100 mil do orçamento da Câmara de Vereadores do ano de 2023. Então, uma importante conquista para a nossa comunidade, não tenho dúvidas que vai ajudar bastante aí nos serviços. E também estivemos participando na última semana, mais especificadamente no dia 27 de maio, da audiência pública de avaliação das metas fiscais de Constantina do primeiro quadrimestre do ano de 2024. É uma audiência muito importante onde a gente consegue analisar o resultado nominal, o resultado primário, para ver como as contas, as finanças do município estão se comportando e, obviamente, poder traçar então os próximos rumos para as ações do Poder Executivo e do Poder Legislativo, consequentemente. Então, externar aqui para a comunidade que a nossa situação financeira ela permanece boa, eu não digo excelente, mas dá para dizer que ela está boa sim, mas com vários sinais de alerta, especialmente em decorrência dos últimos acontecidos naturais aqui do nosso estado, onde se prevê uma queda de arrecadação do FPM de 12,4% e uma perda de 3 milhões e 500 de ICMS. Então, são perdas altíssimas, porque nós sabemos que tanto o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, e o ICMS são as principais receitas aqui do nosso município. Para a população ter uma ideia, a cota parte do FPM para 2024 estava prevista em R$22.800.000 aproximadamente, e a cota parte do ICMS prevista em R$13.600.000, R$13.700.000. Então, são perdas significativas que vão afetar, consequentemente, a prestação de serviços também do Poder Público Municipal. Então, muitos sinais de alerta são ligados nesses momentos, porque caindo a arrecadação, caindo as receitas, a gente precisa economizar mais ainda e, com certeza, manter os serviços para a nossa comunidade.
Vereador Ângelo, o senhor é um cara sempre atuante aqui na Casa Legislativa, sempre apresentando bons projetos. E podemos saber um pouquinho quais serão os próximos projetos apresentados pelo vereador aqui na Casa?
Perfeito, Patrick. Desde o início da minha atuação legislativa, venho apresentando muitos projetos importantes para a nossa comunidade, importantes para o Poder Legislativo e Poder Executivo. Ao todo, aí somam-se mais de 30 projetos já apresentados por mim e muitos viraram leis aqui em Constantina. Nos próximos dias, para explicar para a comunidade, estarei apresentando o projeto de lei que visa instituir, então, a Lei Geral de Transparência e Dados Abertos no município de Constantina, vindo naquela linha de transparência que eu sempre venho trabalhando, o projeto de lei que trata da indenização aos contribuintes. Então, existem muitos pontos que, às vezes, os nossos contribuintes, os cidadãos de Constantina, têm dificuldades de reaver danos que tiveram junto ao poder público. Então, esse projeto de lei visa regulamentar isso. Também estaremos apresentando o projeto de lei que trata da avaliação de resultado regulatório, ou seja, é muito semelhante à avaliação das metas fiscais do município, onde nós vamos avaliar o resultado das leis do nosso município, o resultado dos códigos, se eles estão devidamente cumprindo a sua função social. Então, visa dar mais eficiência, eficácia ao nosso compilado legislativo. Também estaremos apresentando um projeto que eu acredito que seja o mais importante do meu mandato, que é a reforma da Lei Orgânica. A nossa última reforma é do ano de 2003, ou seja, está totalmente defasada. Inclusive, muitas coisas que estão previstas na nossa Lei Orgânica já são inconstitucionais. Então, a gente precisa fazer essa readequação, essa atualização, trazer para a realidade. E esse projeto ele vai ser muito importante, então, porque é algo que vai ficar para a posteridade. E também uma reforma importantíssima que vamos fazer. Já fizemos algumas reformas pontuais, mas vamos fazer uma mais ampla, com bastante debate também, é a reforma do nosso Código Tributário. Temos muitas coisas nesse quesito tributário fiscal para adequarmos no nosso município. Sendo assim, Patrick, agradeço a companhia nessa manhã, agradeço também a parceria nos trabalhos, agradeço também a companhia do vereador Gelson Polacchini e desejo a toda a comunidade uma ótima manhã, um ótimo final de semana e que tenhamos sempre muita saúde para seguir trabalhando.
Agradecemos a participação do vereador Gelson Polacchini e do presidente da casa, o vereador Ângelo Guarese, no programa de hoje. Tenham todos um bom final de semana.